7h17. É hora de a gente fazer a nossa entrevista do Gaúcha Hoje. E nós convidamos o secretário de Urbanismo para falar conosco. Teve uma mega operação neste final de semana. Foi o primeiro fim de semana de bandeira preta. E normalmente, às segundas-feiras, a gente noticia aqui o resultado dos trabalhos de fiscalização, que sempre encontra festas clandestinas aos finais de semana. E claro, né, nós tínhamos aí uma atenção voltada também para as novas regras para o comércio, que não pode funcionar, né, somente tem uma liberação para funcionar com televendas. Mas a gente viu aí também a fiscalização completa no sentido das pessoas, né, de usar a máscara, de tudo isso. Então vamos conversar agora com o secretário João Uez sobre a fiscalização do primeiro final de semana de bandeira preta. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, secretário.
Bom dia, e o nosso bom dia aos ouvintes da Gaúcha Serra. Estamos à disposição.
O senhor chegou a fazer um balanço do final de semana, de quantos locais vocês passaram, de quantas irregularidades foram encontradas?
A gente teve equipe de fiscalização e eu tive, enfim, a oportunidade de acompanhar, então, até em torno da meia-noite desse domingo para segunda-feira. A gente ainda não tem o número fechado de todos os quantos foram os locais vistoriados ao longo do final de semana, mas passa de 100 locais com certeza, entre a noite de sexta para sábado, sábado e domingo. Né, foram diversos locais notificados, multados, no valor de R$ 1.808,50, que estavam descumprindo o decreto, em torno de 10 prisões, por também desrespeito ao artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Né? E a gente ainda encontra diversas aglomerações em locais, em festas clandestinas, em bares, né? E isso acaba prejudicando uma totalidade. Né? E essa semana, a partir do final de semana e mais essa semana, o comércio está penalizado, o serviço está penalizado. Né? Uma camada da sociedade que sempre respeitou os decretos, sempre respeitou todas as situações, que nesse momento é penalizado com o fechamento e somente a teleentrega, em função de ações delinquentes de algumas pessoas da comunidade que ainda não entendem, que ainda se aglomeram, que ainda fazem festas clandestinas, acabando prejudicando toda a totalidade, a comunidade, nesse momento onde que a gente está com os níveis de UTIs completos em nível particular e nível público no município, acabando prejudicando não somente a saúde da comunidade caxiense, mas também a saúde econômica da cidade e trazendo um prejuízo que ainda não foi mensurado para a cidade. E a gente ainda encontra algumas denúncias de municípios vizinhos, do pessoal de Caxias indo a municípios vizinhos, São Francisco de Paula, São Marcos e até mesmo Farroupilha, a fim de aglomerar, fazer festas clandestinas, lá a fiscalização, as forças policiais e de segurança do município de Caxias, eles não têm como fazer a fiscalização, então o pessoal está saindo de Caxias, indo para municípios vizinhos, a fim de fazer aglomerações, fazer aquelas chamadas festas raves, e depois voltam para a cidade e acabam trazendo o vírus para dentro das casas e acaba prejudicando um todo da comunidade caxiense.
Secretário João Uez, aqui é Juliana, bom dia. Essas prisões a que o senhor se refere foram em que casos, né? Que pessoas foram presas por descumprirem que regras?
A situação de estarem aglomerando, né? Proprietários de casas noturnas da cidade, proprietários de bares e também proprietários de locais onde estavam sendo feitas festas clandestinas junto a estabelecimentos comerciais. O pessoal agora, um exemplo, no sábado à noite, uma mecânica da cidade, né, o pessoal no interior da mecânica estava fazendo festas clandestinas com jovens menores presentes, então o proprietário do local também foi conduzido até a delegacia.
E de todas as irregularidades, qual é a mais comum?
A mais comum é a aglomeração. Aglomeração, festa clandestina, música, né, aquele agrupamento de jovens e também de pessoas de cabelos brancos, né? Então, um grande problema, e aquilo que acaba prejudicando um todo, é sim as aglomerações, as festas clandestinas em loteamentos, em residências, que aí a fiscalização não tem a autonomia de adentrar as residências, mas aí sim a brigada militar, ela é acionada pelos moradores, pelos denunciantes. Então, hoje, o que mais temos ainda é a situação das festas clandestinas, né, das aglomerações em casas noturnas ou até mesmo em bairros da cidade que não querem respeitar.
Secretário, nós recebemos recados de ouvintes falando que nesse final de semana lojas como a Cassol e a Havan estavam abertas. Esses estabelecimentos podem abrir?
Olha, esses estabelecimentos foram verificados, né? Mas em seus alvarás de localização, em suas atividades, né? Num caso é supermercado e outro é o caso de venda de materiais de construção, que nesse momento é considerado essencial, então podem ter suas atividades, né, normais, claro, respeitando todos os protocolos de distanciamento, né, e sanitários.
E tem algum limite de entrada de clientes nessas lojas? Porque
olha,
eles também...
A gente tem um decreto municipal que determina que é uma pessoa por família, então foi verificado, o pessoal da Vigilância Sanitária, da fiscalização da vigilância, que está mais incluída para fazer esse tipo de fiscalização, esteve nesses locais, esteve em outras redes supermercadistas no município também, que veio diversas denúncias, né? Foram observadas a parte de distanciamento, a parte interna, né, do percentual mínimo que pode adentrar esses locais, que nesse momento é 50%, né? E aquilo que não está sendo respeitado é notificado o estabelecimento.
A gente viu uma movimentação no ano passado de muitos bares ou muitos negócios que mudaram algumas das atividades justamente para poder se enquadrar e poder funcionar. No caso, por exemplo, da Havan, a gente teve aí essa notícia ainda lá no início da pandemia do ano passado, que eles passaram a colocar arroz e feijão, que eles não vendiam, justamente para tentar buscar esse comércio essencial, buscar driblar, né? Driblar, de alguma forma, os controles e se tornar legal diante dessas limitações. Vocês perceberam muitas modificações de atividade fim no ano passado? E como é que se fiscaliza isso?
É, o ano passado, sim, teve diversos, né? A grande parte delas foram dos estabelecimentos de bares, né? Colocaram em seus alvarás a situação de restaurante. E, claro, né, nesse momento, a situação dos restaurantes, só existe a situação das TEDs, né? E se a fiscalização chegar no local e verificar que não existe a situação de alimentação, as TEDs de alimentação, né, feita toda a notificação e também pode ser feita a interdição, tendo em vista que a atividade ali feita, a atividade do alvará, né, não é a atividade que ali está sendo feita. Então, ela tem que, no percentual, nos colocar de 100%, 50% no mínimo, tem que ter atividade de restaurante ou atividade de supermercado.
E, secretário, como está sendo feita a fiscalização de igrejas? Vocês chegaram a encontrar alguma com aglomeração?
As igrejas, elas podem trabalhar com 10% da capacidade, não ultrapassando 30 pessoas, né? A gente teve algumas denúncias, foram verificadas, né? E somente uma tinha em torno de 4 fiéis a mais, e a gente pediu de imediato o término da atividade religiosa que ali estava ocorrendo.
E, secretário, chamou a atenção a mega operação que vocês fizeram na Júlio de Castilhos, colocaram as 11 viaturas enfileiradas, mais de 30 agentes públicos, justamente para mostrar presença, para buscar inibir. Mas nos próximos dias vocês pretendem espalhar mais essa fiscalização, estar em diversos pontos diferentes? Como é que vai ser a estratégia daqui em diante?
Lembrando que essa operação ela não foi feita somente na Júlio de Castilhos, né? A fiscalização ela não ocorre somente na Júlio ou na região central, ela ocorre em todos os cantos da cidade. Essa mesma operação percorreu mais de 20 bairros no sábado e ontem, no domingo, com a mesma estrutura, mais de 30 localidades da cidade. Então, não é uma exclusividade somente de penalizar os comerciantes e o pessoal da área central da própria Júlio de Castilhos.
Eu citei a Júlio porque chamou a atenção justamente por ser a nossa principal avenida.
Exato, né?
Mas claro, né? Vocês, o que eu quero dizer é que vocês estavam todos juntos.
Ocorreu. A fiscalização continuará ontem todo dia até a meia-noite, desde as primeiras horas da manhã. Hoje também se dá continuidade e ao longo da semana se terá também todos esses atos fiscalizatórios, né? Com os números de fiscais que a gente tem, um número reduzido. Claro que a gente tem o apoio nesse momento de fiscais e outras secretarias que estão nos auxiliando, mas as operações ao longo da semana irão perdurar, tendo em vista a situação da pandêmica que a cidade vive e também a questão da bandeira, e nesse momento tendo que penalizar a área do comércio, que até o presente momento foi uma das mais, enfim, penalizadas, né? E mais que não promove as aglomerações, não promove a situação de festas clandestinas e acaba sendo penalizada nesse momento.
Não, secretário, só um esclarecimento. Eu queria saber qual é a estratégia no sentido de... Eu citei a Juna, mas o senhor disse, sim, que vocês passaram por vários pontos. É que naquela ocasião estavam todos, a estrutura, todos os fiscais juntos. Eu queria saber se a partir de agora segue assim, todo mundo junto, indo em vários pontos, ou se eles se espalham. Se vai, exato, um fiscal para um lado, segue, outro fiscal para o outro.
Segue essa operação de todo mundo junto, mas também, enfim, operações também menores, com um número menor de viaturas divididas pela cidade, mas essa mega operação, ela continua durante a semana, assim, acontecendo, né, de repente com um número menor de viaturas, mas com a presença, né, de toda a fiscalização, juntamente com toda a situação também de apoio das forças de segurança do município.
Secretário, a fiscalização acompanha também a situação do transporte coletivo, porque tem ouvinte reclamando de ônibus lotados. Vocês também acompanham essa situação?
Essa fiscalização, Juliana, ela fica a cargo da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidades, através dos fiscais de trânsito.
Tá certo. E, secretário, tem muitos ouvintes aqui se manifestando também de outras situações de aglomeração, de igreja lotada, de mercados com as famílias inteiras entrando. São várias questões e eles perguntam como fazer a denúncia e se essa denúncia pode ser feita de forma anônima.
A denúncia, ela é feita de forma anônima, né? Através do WhatsApp, durante a noite, os finais de semana, que foi colocado à disposição, e durante a semana também através do Alô Caxias 156, né, também de forma anônima, né, e na medida do possível a fiscalização verifica, né. A situação das famílias em supermercado é uma situação que a gente já conversou com o sindicato da categoria, já conversou com diversos proprietários de redes supermercadistas da cidade, a fim de nos auxiliar nessa fiscalização, não deixar adentrar, mas claro que o povo também acaba burlando muitas vezes. Eu mesmo já acompanhei de forma apaisando na frente de diversos estabelecimentos da cidade desse ramo, onde uma pessoa, a família desce do carro junto, né, uma pessoa entra, eles acabam disfarçando, e quando a gente verifica, né, tem duas ou três pessoas da mesma família. Então, até o povo não tiver conscientização da situação, não adianta a gente botar um fiscal na frente de cada supermercado da cidade, e mesmo assim não vai dar certo a fiscalização. A população tem que se conscientizar. No momento, enquanto a população burla o sistema, acaba, né, tentando enganar a pessoa que está na frente do mercado, controlando até mesmo a fiscalização, a gente vai ter mais e mais casos. E isso acaba refletindo uma totalidade da cidade, que é o fechamento integral de toda a parte de comércio e serviços do município, trazendo um prejuízo enorme econômico para a cidade em termos de saúde imensurável.
Sobre essa questão, né, tem a população que tenta driblar a fiscalização, mas vocês perceberam também o comércio tentando driblar, daqui a pouco trabalhando de portas fechadas, mas a gente viu em outras ocasiões, principalmente no ano passado, que ficava com meia porta aberta. Vocês tiveram problemas verificados neste sentido?
Se verifica de tudo, em termos de tentar driblar a fiscalização, se verifica de tudo, não somente a população, mas também estabelecimentos que automaticamente são ingeridos, né, por pessoas, por seres humanos.
E os parques, como é que foi a fiscalização nos parques? Qual parque vocês perceberam maior movimentação? Chegaram a deter alguém?
Olha, nos parques não fizemos detenção de ninguém, mas fizemos diversas autuações por falta de máscara, né, ou por permanência nos locais. Os parques, nesse momento, está somente permitidas as caminhadas, né, ou as corridas, mas dando com o acúmulo de pessoas e também a permanência, né. Tivemos algumas situações em alguns parques, não temos braço para fiscalizar todos, mas tivemos ações junto ao Jardim Botânico, a própria Lagoa do Riço, né, e alguns outros parques da cidade, na Cidade Nova, e até mesmo no Jardim Embaixador, que é outro local onde que acaba se acumulando um grande número de pessoas historicamente.
Secretário, a ouvinte Marilene pergunta se as imobiliárias podem funcionar, né, nesta semana de bandeira preta.
As imobiliárias, elas podem funcionar com teleagendamento, não podendo receber pessoas do seu interior.
E secretário, a gente teve recentemente um decreto da prefeitura que possibilita remanejar servidores. O foco é justamente servidores da área da saúde. Mas existe alguma possibilidade de remanejamento, de ampliar a estrutura de fiscalização ou daqui a pouco de ter aí alguma contratação emergencial diante desta situação?
Estamos verificando a situação junto à Procuradoria-Geral do município. O procurador doutor Adriano Taca está verificando a situação, tendo em vista, né, que para fiscal tem que ser um concurso específico em função do poder discricionário de fazer, né, as multas de aplicação. Então estamos verificando e, caso possível, né, com certeza, o gabinete do prefeito de administração irá dar uma atenção nesse momento. Tal situação ela é aplicada mais para a área da saúde do município, né, mas se for necessário e legal em fazer tal situação, será feito.
Só para encerrar, secretário, são quantos fiscais atualmente?
Hoje se junta a Secretaria Municipal do Urbanismo 13, mas com o apoio de outras secretarias a gente chega num total de 41 fiscais.
Tá certo. Muito obrigada, João Uês, secretário de Urbanismo de Caxias do Sul. Bom trabalho para o senhor no combate às irregularidades.
Obrigado pela oportunidade. E a gente conclama as pessoas para não fazer aglomeração, não sair de casa para fazer festas clandestinas, e a gente pede aos pais daqueles jovens que estão saindo do perímetro do município de Caxias do Sul a fim de se aglomerar nos municípios vizinhos, aonde que a fiscalização e as forças de segurança do município não têm, enfim, a guarida de fiscalizar, que segure seus filhos em casa, que nos ajude nesse momento e que toda a população entenda a tal situação que o município enfrenta, não só o município, mas todo o estado, em termos de vagas de UTIs lotadas, para a gente superar mais essa etapa do Covid-19, e a gente se coloca à disposição.
Obrigada mais uma vez.
Imagina, obrigado.